também pontuar como isso impacta na vida da mãe da criança, né? Porque agora ela vai ter uma sobrecarga de responsabilidades por causa do pai que abandonou. Oi, gente, tá começando mais um episódio do Desde Pantin. Meu nome é Flávia Santos.
Eu sou Vitória Rezende e este é um podcast independente feito por sertanejas inventivas, curiosas e desenroladas, falando muito sobre tudo quanto é coisa.
E nesse episódio nós vamos conversar sobre afeto, um sentimento que todos nós conhecemos a partir de diferentes experiências. E vamos discutir também como a sociedade racista influenciou e ainda influencia no ato de amar. E para bater esse papo com a gente, nós convidamos o jornalista Pablo Luan Silva, autor do documentário Lacunas, que aborda o não reconhecimento da paternidade em milhões de certidões de nascimento a partir da história de 4 jovens da cidade de Juazeiro, na Bahia. Pablo, seja bem-vindo ao Desde Pantin.
Meninas, obrigado. Agradeço a oportunidade e o convite também. Estou muito feliz de estar aqui. Todo mundo sabe que eu sou fã. Não perco um episódio e vamos bater esse papo, né?
Perfeitinho. Enfim, eu gostaria de iniciar esse episódio já falando que as nossas primeiras relações afetivas são dentro de um contexto familiar e que são diversas configurações de família, né? No Brasil, por exemplo, de acordo com data popular, 61% dos lares são chefiados por mulheres negras que criam sozinhas seus filhos. E em muitos casos, as crianças nunca foram nem registradas ou não conhecem os pais ou até foram registradas, mas convivem com o abandono afetivo desses homens. E aí eu queria saber de Pablo que impactos essa ausência dos pais vai ter na vida de uma criança.
Certo. Quando a gente fala sobre paternidade, é muito complicado quando a gente vai olhar para um dado onde quase 6 milhões de crianças e adolescentes não são registradas pelo pai aqui no nosso país, né? E aí isso vem trazer consequências para a vida dessas crianças, né? Que vão virar adultos, adolescentes, etc. E aí, a partir das minhas pesquisas para produzir o documentário, para chegar, né? Porque já era um tema que eu tinha bastante aproximação, porque eu sou uma pessoa que fui registrada tardiamente, né? Eu fui perceber que essa ausência desse genitor na nossa criação, na criação dessa criança, tinha uma direta relação com a formação do nosso caráter e até mesmo com o nosso próprio desenvolvimento, né? A compreensão de ter uma família, uma configuração familiar onde tem apoio, onde seja uma configuração saudável, é muito importante para o nosso crescimento, né? E essa falta de vínculo com o pai, ela é chamada em alguns estudos de elo rompido, né? E aí, quando esse elo é rompido, algumas consequências, algumas sequelas psicológicas podem afetar essa pessoa. E aí, com a minha pesquisa, com o passar do tempo, eu fui compreendendo melhor como é que esse abandono afetivo, né, colocava essas pessoas num estado de vulnerabilidade, colocavam essas pessoas, trazia um pouco também dessa falta do apoio moral e da afetividade paterna, e como esse abandono trazia a própria fragilidade nas relações, né, porque ela interferia diretamente nas nossas emoções, elas interferem diretamente no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, por exemplo. Falam muito que um filho criado somente pela mãe é filho de chocadeira. Esse é um termo que constrange bastante, né? E aí, a partir disso, a gente vai compreender que essa falta de afetividade e essa falta desse vínculo afeta tanto no psicológico como no emocional dessas pessoas.
Eu fico até emocionada vendo o Pablo falar, porque eu tenho uma experiência parecida, né? Eu também fui registrada aos 12 anos de idade e quando a gente para pensar, né, quando a gente é criança é muito difícil lidar com essas questões, porque você não entende o que é que está se passando, você não entende por que seu pai não está ali com você constantemente, você não entende por que você não passa o dia dos pais com ele, o dia das crianças, a data do seu aniversário com ele. E quando você cresce, você até tem um olhar... Enfim, você consegue compreender todas as nuances que estão relacionadas a patriarcado, que estão relacionadas à masculinidade tóxica, que estão relacionadas a machismo. Só que aquele buraco afetivo, ou aquela lacuna, né, como o Pablo até nomeou o documentário dele, ela permanece, né? E isso influencia, de fato, nas relações que a gente vai ter. Porque se a gente parte do princípio que a família é o primeiro lugar onde a gente vai encontrar amor, onde a gente vai encontrar afeto, onde a gente vai encontrar carinho, mas existe uma falta ali, uma falta que... Uma falta proposital, sabe, de alguém que não quis estar ali e cumprir com o papel dele, que o papel de pai, essa ausência ela fica sempre presente, né? É até curioso essa ausência, essa presença da ausência, mas essa ausência ela sempre tem ali, né? Um lugar à mesa. E ela não nos abandona, nunca, sabe? Às vezes ela parece meio adormecida, mas ela sempre tá ali.
Só para pincelar um pouco assim, então, sobre a questão do documentário, porque eu lembro que a gente estava produzindo, na produção do meu documentário, eu lembro que falava muito sobre essa questão ligada ao direito, né, que definiria como o não cumprimento daquilo que é exigido pela lei, juridicamente, etc. E aí chega um ponto em que todas as minhas fontes, todas as pessoas que participaram do documentário, que foi basicamente isso, duas pessoas tinham sido registradas tardiamente e outros dois jovens, até hoje não eram registrados. E aí chegava em um ponto do apoio afetivo e o apoio moral. E aí a gente chega, a minha orientadora inclusive falou sobre isso. Será que as pessoas vão chorar? Será que as pessoas vão ficar emocionadas? E aí se via que existia esse espaço, essa lacuna, essa falta de afetividade, mas parece que as quatro histórias elas se encruzilhavam no sentido da falta do apoio moral, assim. Inclusive tem um rapaz que ele fala isso, talvez o nome no registro talvez não fosse tão importante, e sim o apoio do meu pai, e sim a afetividade que eu poderia receber dele, né?
Assim, sobre a ausência, impactar muito na vida da criança, da pessoa que cresce sem o pai e tal, também pontuar como isso impacta na vida da mãe da criança, né? Porque agora ela vai ter uma sobrecarga de responsabilidades por causa do pai que abandonou, ainda mais se ela for negra e pobre, né? Porque agora ela vai ter que exercer tudo sozinha, isso vai exigir o dobro dela no aspecto econômico, no aspecto educacional e emocional para essas crianças, e aí elas vão ter que ser duas vezes mais fortes para conseguir lidar com essa situação, né? E muitas vezes essas experiências vão tornar essas mulheres extremamente rígidas consigo mesmas, sem afetos consigo mesmas, e também com a criança, né? Porque ela não vai querer que a criança passe pela mesma coisa. Aí a criança vai crescer sem a afeição do pai, porque deixou a família, sei lá, nunca nem assumiu, faleceu, enfim. E vai crescer com uma configuração de afeto diferente daquilo que a maioria das pessoas conhece, né? Porque como que o afeto vai se configurar agora? Agora, se ele tem uma boa escola, se ele tem roupa, se ele tem 3 refeições por dia, isso vai ter que bastar. Não porque a mãe queira, mas porque ela vai estar tão sobrecarregada que ela não vai dar conta de suprir outras necessidades. E aí, quando a criança chegar a questionar se ele não vai ter um certo tipo de atenção, um certo tipo de carinho, ela vai dizer, você quer mais o quê? Se você já tem tudo, se você já tem coisas que eu nunca tive. E aí, é nesse cenário que a gente vê uma ressignificação da palavra afeto. Então, eu queria pontuar isso, porque, no final das contas, todo mundo vai ser impactado de alguma forma.
Certeza, Flávio, eu tiro pela minha experiência, assim. Eu lembro de várias situações onde minha mãe não estava com a gente, em alguma festa do colégio, em algum momento importante, assim, mas que ela sempre esteve em busca dessa, infelizmente, por ter sido uma mulher sobrecarregada, ter que trabalhar, ter que dar apoio afetivo, não tínhamos um pai dentro de casa, né? Ela foi a mãe solo que nós tivemos, né? Era muito mais por questão do trabalho. Ela tentava suprir isso com o trabalho, por exemplo. Já teve vezes minha mãe dobrar plantão, assim, trabalhar 24 horas, né? Ficar 2 dias longe de casa, e aí chegava cansada, ainda tinha os problemas da gente. E aí eu fui compreendendo isso, assim, porque na minha visão, a minha mãe sempre foi esse exemplo de pessoa forte. Quando, na verdade, essa mulher guerreira, essa mulher forte, que você até mesmo citou, que se sobrecarrega de diversas funções, é uma mulher que está a todo tempo sendo sobrecarregada. E aí eu me vinha muito à cabeça, tipo, eu não vou cobrar que minha mãe sente comigo e estude por 3 horas comigo, me ajude em tal trabalho, aí pesava tanto em mim quanto nela, assim, parecia que essa força dela passava para mim a ponto de eu chegar e dizer, não, é melhor que ela descanse, do que eu simplesmente acordei ali e ela venha falar de um problema que eu tô passando com alguns amigos, na escola, e aí é transferido pra gente essa responsabilidade, nós, pessoas pretas, de sermos muito maduros antes da hora, de sermos responsáveis por muitas coisas que em outras relações familiares, onde tem o pai, a mãe, duas mães, dois pais, onde tem uma configuração familiar mais como é que eu posso dizer, um pouco mais sólida, né? Essas funções são divididas, e a criança pode ter a liberdade de falar com um, o outro pode já trabalhar um pouco mais, ou ficar um pouco mais tempo dentro de casa, e etc, assim. E hoje eu vejo que minha mãe é uma mulher muito forte, assim, que aguentou muita coisa por nós, por mim, pelas minhas irmãs, e ao mesmo tempo deixou muita coisa da vida pessoal dela. O fato dela ser uma mulher, o fato dela ser uma mulher que tinha sonhos, que tinha vontades, né? Deixou de lado por conta dessa sobrecarga. E quando você vai olhar para a realidade, isso acaba sendo triste, porque não é a realidade de uma mãe. É a realidade de muitas outras mães, como a gente... até mesmo durante a pandemia agora, que a gente consegue dados assim, falando de que aumenta o número de mães que passam por dificuldades por serem mães solos, assim. Porque dentro de casa tem que suprir a questão financeira, suprir a questão alimentícia e ainda sair de casa e ter o trabalho para suprir a necessidade do filho, assim. São mães pretas, são mulheres pretas que estão a todo tempo sendo testadas por esse sistema racista e machista, quando a gente vem falar do abandono afetivo, né? Porque onde estão esses pais? Onde estão esses homens que abandonam seus filhos? É muito triste quando a gente vem olhar para esse fato assim.
É interessante, porque quando a gente vai falar de afeto, né, a primeira coisa que vem à cabeça, pelo menos para mim, é aquela coisa pessoal, né? Você pensa nas pessoas que você gosta, naquelas pessoas próximas e na afeição que você tem por elas, no carinho que você tem por elas. Mas quando a gente para analisar mais a coisa como ela é, você percebe que não é o afeto pelo afeto. Essa questão do afeto, essa questão de gostar, de se dedicar a alguém, é atravessada por questões de gênero e principalmente por questões de raça, exatamente. Né? Então, isso, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo. E enquanto vocês falavam, eu recordei de um texto que eu li da Bell Hooks chamado Vivendo de Amor. É um ensaio onde ela discute os impactos da escravidão no ato de amar, né? E aí, nesse ensaio, ela traz um exemplo de um livro chamado Hábito da Sobrevivência, Estratégias de Vida das Mulheres Negras, da Cash Scott, em que a Cash, ela relata uma experiência muito importante que ela viveu durante a infância. Aos 13 anos, ela conta que a mãe foi buscar ela na escola e chegou lá, ela estava toda molhada, os cabelos pingando, chorando e precisando do colo da mãe. E aí, quando a mãe a vê, diz assim, o que aconteceu, né? E aí ela conta que ela, oito meninas brancas, a Cash era uma menina negra, enfiaram a cabeça dela na privada e disseram que elas não podiam ser amigas. Então, a mãe, naquele momento, a reação da mãe é tipo, meu Deus, que inferno, pegue seu casaco e vamos embora. Não tem aquela... não a consolou como ela esperava ser consolada. E aí a Bell Hooks reflete sobre isso, né? Porque a Cash diz que naquele dia, a mãe dela ensinou pra ela o que era discriminação racial e sexual. E quando a Bell Hooks vai falar sobre esse tema, ela diz o seguinte, que as necessidades emocionais da criança naquele momento não foram atendidas. Ela soube de coisas importantes, ela descobriu ali na prática de uma maneira muito ruim o que era racismo, mas que as necessidades emocionais dela naquele momento não foram atendidas. Talvez pela própria experiência da mãe, né? Talvez por tantas experiências ruins que a mãe já passou, que a endureceu diante da vida. Então, a mãe naquele momento talvez achasse que era melhor blindar a filha de outras formas, ensinando, isso é racismo, isso aqui é discriminação, isso aqui aconteceu por isso, ao invés de naquele primeiro momento ter aquele estalo de consolar. E aí eu acho que é bem isso que Flávia fala, assim, às vezes, que mulheres sobrecarregadas, que não tem com quem dividir aquelas atividades, né, o cuidado dos filhos, e para ter um tempo para si mesma, enfim, para conseguir fazer as coisas dela, descansar, e a preocupação de cuidar de uma criança, né, a preocupação de manter o filho na escola, de colocar comida na mesa, faz com que essas mulheres endureçam e achem, às vezes, que afeto é somente suprir essas necessidades materiais. E aqui é importante pontuar que isso não é uma crítica,
sim,
né?
Sim.
Mas é uma maneira da gente perceber como o patriarcado, ele vai endurecendo essas relações. E como ele é cruel com mulheres, sobretudo com mulheres negras.
Com certeza. Inclusive, amiga, nesse texto da Bell Hooks, ela fala muito sobre essa questão de reprimir os sentimentos, né? Porque ela falava que a escravidão, ela cria no povo preto, né, esse distanciamento do amor. Por exemplo, você estava aqui hoje, mas amanhã você não sabia a situação de seu filho, de sua mãe, e havia esse distanciamento onde era possível, no caso, reprimir suas emoções, porque era uma forma de sobreviver. Porque se você está vivendo na época, né, se você vivia suas relações da forma mais livre que poderia, o povo preto não podia viver isso de forma alguma, porque hoje você estava amando a sua família, hoje você tinha uma estabilidade, que na época era em questão da própria escravatura, né? Você estava junto, amanhã você era vendido e estava em outro ambiente, entendeu? E ela fala sobre essa questão de reprimir os sentimentos como forma mesmo de sobrevivência. Aparentemente, juntando com essa atitude da mãe, né? De ter dito que inferno, como se tipo assim... Poxa, infelizmente vai sempre acontecer com você. E aí, quando você para pensar, uma criança ter que compreender isso é muito triste, porque aparentemente a gente vai ter que dizer para os nossos. Nós vamos ter que dizer para os nossos filhos pretos que o tempo todo eles vão estar abaixo de algo, que o tempo todo eles vão estar sujeitos a algo, que o tempo todo ele pode sair de casa e ser alvo da polícia. Isso é muito triste. Quando a gente ouve, quando a gente vê em documentário, quando a gente vê em filme, tem uma cena de Grey's Anatomy mesmo, que uma mãe preta, ela vai falar pra uma criança, olha, meu filho, quando você estiver com me arrepiei já. A Bailey fala pro filho dela, né? Não corra, não ande com objetos que pareçam armas. Talvez não com essas palavras, mas a gente tem que trazer... Eu tenho que me lembrar o tempo inteiro de que se eu estiver andando sozinho no meio da rua, talvez meia-noite, eu posso ser confundido, entendeu? Eu posso ser um alvo e etc. E assim como outros jovens, talvez ainda mais retintos que eu, ou que moram em lugares mais distantes do centro, estejam ainda mais vulneráveis, estejam ainda mais sujeitos a isso. E é muito triste, porque é algo que está em nós desde a infância. Pô. Você é uma criança... preta o tempo todo, e se você for uma criança preta e morar em estados um pouco mais violentos, morar em periferia, é ainda pior, parece que você é o tempo inteiro o alvo, não é à toa que a gente vê notícia de crianças de 7, 8, 9, 10 anos serem assassinadas, e até hoje, entre aspas, não dá em nada, assim. E aí é bala perdida, é isso. Não, por que é que a bala sempre vem pro povo preto?
A bala perdida sempre encontra um corpo negro, não é verdade? Porque parece que a polícia brasileira, ela sempre se confunde, sim, né? Ela sempre vai confundir o guarda-chuva com o fuzil, quando com metralha. Eu não sei o que é, porque eu não gosto de armas. Pinho sol na mochila é motivo para um jovem ser preso injustamente. E quando a gente vai falar de infâncias, né, de crianças negras, uma coisa que me incomoda muito é o fato de como essas crianças, elas não têm direito a serem crianças, de fato, sabe? Porque a criança negra parece que você nasce no Brasil, você só tem você só dá um destino para ela. Se fala em crianças negras, você pensa em genocídio, você pensa em tráfico, sabe? Você pensa em crime. E parece que não existe outra perspectiva, sabe? Quando a criança branca pode ser criança, a criança branca é uma criança para brincar, a criança branca é uma criança que vai estudar, é uma criança que vai ser doutor, enfim, existe um mundo que se abre ali à frente dela. Mas e as crianças negras, sabe? É muito complicado, é muito difícil você pensar isso assim no Brasil. O caso, por exemplo, do menino Miguel, que eu fico até emocionada falando isso, porque ele foi solto para morrer dentro do elevador. No meio da pandemia, a mãe, que era paga com dinheiro da prefeitura, onde o marido da sua patroa trabalhava, ela tá indo no meio da pandemia trabalhar, provavelmente ela levou o filho dela porque o filho não deveria estar em aula, porque as escolas e as creches estavam paradas, ela leva o filho para trabalhar, e aí ela precisa descer para suprir a necessidade do cachorro da patroa, né? O cachorro da Sari, que é passear. E a Sari ali, nos minutos em que ela desceu, ela não podia reparar na criança, prestar atenção na criança, porque as necessidades daquela criança que só queria o colo da mãe. E aí depois vem aquele discurso do tipo, ai, mas não foi intencional, sabe? Eu não sabia que ia acontecer isso. E aí a grande pergunta é, a senhora soltaria o seu filho sozinho dentro do elevador? A senhora soltaria o seu cachorro sozinho dentro do elevador?
Gente, a prova é que a gente vê muito mais repercussões em casos de crianças. Não estou colocando numa balança, mas a realidade, né? É, quando uma criança ela é assassinada, demora muito tempo para que o Brasil possa se ligar, porque é uma coisa recorrente. Infelizmente, eu não sei lidar com o fato de Por exemplo, eu não consigo assistir um vídeo de violência policial contra homens pretos. Eu não consigo assistir... o caso da Agatha Fidelis mesmo me deixou muito mal. Me deixou muito mal, muito, muito, muito mal. São casos que me deixam triste, assim. Eu perco o dia. Quando eu leio, é a mesma coisa, aquele lance, tipo assim... A informação me deixa triste, porque quando eu fico sabendo, parece que o nosso corpo é só mais um corpo. E pronto, parece que tipo assim... Ele é uma criança preta, então ele vai saber se virar no elevador. Ele que encontra a mãe dele, tá entendendo? E aparentemente, assim, uma criança preta de farda numa comunidade, numa periferia, é uma criança que é alvo também. Ela pode estar voltando da escola, ela pode estar indo para casa da mãe, ela pode estar brincando na porta de casa. Ela não deixa de ser alvo. E o tempo todo a gente sabe, como a gente tá falando, né? Aparentemente essa mãe quis passar essa dureza para essa criança. E quantas outras mães não oram, não ficam em casa pedindo a Deus, pedindo para o universo para que o filho volte em paz para casa. Talvez nem tanto na minha realidade, sou um cara preto, moro no centro e etc. Mas a gente vê casos de abordagem policial agressiva aqui a um bairro que é 10 minutos de minha casa. Há homens negros como eu, que tem a mesma idade que eu, mas que são mais retintos e tal. Eu ainda consigo me enxergar em um lugar de privilégio por morar no centro, por não ser tão retinto, mas a gente sabe de que uma criança da minha cor, mais escura que eu, ou então uma criança que seja simplesmente o alvo, vai morrer em questão de segundos ali. Aí você para pensar. E a vida dessa criança, e a mãe dessa criança, e a família dessa criança, os sonhos dessa criança, porque... É muito louco, porque o tempo todo a sociedade quer que você seja o diferente da comunidade, que é a meritocracia, porque lá tem um ou outro que faz medicina. Mas o tempo todo você olha pro seu vizinho foi assassinado. Imagine como não fica a cabeça dessas crianças. A gente ouviu o relato da própria Jojo, tá participando do reality, e ela disse que ela viu o pai dela ser assassinado na comunidade onde ela morava, com 10 anos de idade. Isso é muito triste, isso é muito triste. E aí a gente entra no assunto da infância, né? Porque quando a gente vem falar de infância, de crianças pretas, de masculinidade, a gente vem falar sempre de um local, por exemplo. A criança preta tem que jogar futebol. A criança preta ela tem que ser um menino muito forte, muito não chora, um menino que vai ter sua tem força, por exemplo. A Jojo, a gente vê que ela é uma mulher preta da minha idade, ela tem 24 anos, basicamente da nossa idade, mas ela é uma mulher muito forte. Porque ela tem percepções muito maduras, até por tudo que ela passou. E aparentemente, a criança preta, ela sai da infância muito rápido. Porque como é que uma criança de 10 anos viu seu pai morrer e hoje consegue falar sobre isso, talvez com naturalidade? Tá claro que com a mágoa, né? Mas eu vejo que pra gente, a vida é muito mais dura. A gente tem que ser resistente. Não é de agora não, a gente tem que ser resistente desde quando a gente nasce, né? E aí você vai olhar pra uma criança que é preta, pobre... abandonada pelo pai, vive com abandono afetivo e ainda está nessa vulnerabilidade de ser uma criança alvo da polícia. É muito louco, velho. Muito louco e muito triste, né?
Foi bom você pontuar essa coisa da masculinidade, porque homens negros ainda são homens, né? E ainda são construídos e têm aspectos tóxicos que também existem em homens brancos. Então, talvez essa fortaleza que você fala que homens negros precisam ser... seja uma barreira para que vocês não tenham afeto consigo mesmo, não se cuidem. É muito comum ver homens que não gostam de ir ao médico, por exemplo. Ou que quando vão, são impulsionados por mulheres. Ou então acha que é frescura ir pro psicólogo. Ou não consegue, no mínimo, se abrir e conversar com outros homens, sabe? Por medo de demonstrar fraqueza, não se permite ser fraco, não sei. É por isso que quando a gente faz esse recorte, até no quesito afeto, a gente vê que pessoas negras estão bem mais sequeladas. Não sei se faz sentido o que eu disse pra vocês.
Não, amiga, tá certíssimo. Inclusive, eu vou acrescentar, porque parece que, assim, o homem negro, ele não pode sentir. O homem negro, ele só é um homem forte, viril, um homem que tem uma aptidão sexual muito grande. Aparentemente, esse é o estereótipo formado sobre as nossas vidas, sobre quem nós somos, assim. E aí, quando a gente vem falar sobre a própria... Pronto, vamos falar nessa questão do abandono afetivo, né? Você não tem um pai dentro de casa para trazer esse apoio, para conversar, para desabafar, e aí você acaba ficando muito rígido mesmo para suas relações. E quando você se enxerga, talvez eu mesmo olho muito para mim, eu via que eu era um adolescente e eu falava assim, isso aqui eu resolvo depois. Isso aqui é fraqueza, eu tenho que sentar e estudar. Sabe, você fica muito mais essa força é uma força cruel, porque ela nos coloca nesse lugar de não ter sentimento, assim. Inclusive, na terapia, minha psicóloga, ela é preta, ela falou muito pra mim, ela falou: Pablo, será que essa cobrança não é pelo fato de você ser um homem negro que o tempo todo tem que provar algo para alguém? E claro que é. Aparentemente, a gente tem que deixar muito cedo de ser criança, porque a gente precisa trabalhar. A gente já é um homem preto que está vulnerável a diversas violências aí fora, né? A gente tem que ser digno, a gente tem que ser isso. Parece que sempre nos colocando em um lugar de destaque para que a gente possa ser reconhecido, pô. E, tipo, quando acontece algo com um homem preto, parece que nunca ninguém chega e diz: como é que você tá se sentindo? É muito difícil você ter amigos homens pretos que possam se abrir com você. Hoje não, que com minhas experiências, né? Com o passar dos anos, assim, eu fui compreendendo, fui buscando ajuda. A própria ajuda psicológica me fez compreender isso. Compreender os homens pretos da minha família, compreender meu pai, conversar melhor com meu pai. Ter uma afetividade até maior depois de toda essa questão do registro e etc. Mas quando você vai olhar no todo, assim, esses meninos pretos estão sempre calados, estão sempre colocados em um lugar de rigidez, que infelizmente parece ser o oposto do homem que tem sentimentos, assim, do homem que pode chorar, do homem que pode admitir que não está bem, do homem que pode admitir que é fraco também e que está aí vulnerável a todos os sentimentos, aos ciúmes, ao amor, ao próprio abandono, assim, quando o relacionamento não dá certo e tal. E aí vem muito isso, assim, que amor é dado a nós? Voltando, trazendo um pouco também, que amor é dado ao homem preto, que amor é dado à mulher preta, né?
Eu lembrei, inclusive, com a fala de Pablo, de um livro da Conceição Evaristo, chamado Poncear Vicêncio. Então, e aí, num dos momentos, é um livro belíssimo, e fica aí minha dica para quem quiser ler. E num determinado momento, ela narra que a Poncear era casada, e aí ela narra que a Poncear sentia muita vontade de conversar com o marido. E aí a gente olha e pensa, poxa, básico. Só que aí ela vai contando que na infância, durante toda a infância, a Poncear sempre achou que homens eram muito calados, porque na convivência com o pai, na convivência com os irmãos e depois na vida adulta, na convivência com o marido, ela percebeu que os homens não costumavam falar muito sobre o que sentiam, sei lá, não costumavam chegar em casa e falar sobre o dia que eles tiveram ou algo assim. E isso era algo que ela ansiava muito, né? A autora define até que ela se sentia desesperada para ter essa experiência, mas o marido se fechava. E aí me faz pensar muito nessa questão da socialização de gênero, né? Onde a gente não permite que homens... É como se os homens não pudessem ser vulneráveis. Enfim, é aquele estereótipo do homem negro que é forte, que é viril, que reage a tudo com violência. Então, ele também não pode abrir se abrir, falar sobre seus sentimentos. E aí a gente vai criando gerações e gerações de homens que não têm repertório sentimental, né? E a necessidade que é a gente falar e a gente se abrir e a gente desaguar, não é verdade? Colocar pra fora aquilo que a gente tá sentindo é extremamente importante.
Ah, amiga, que bom que chegamos nesse ponto. Eu queria muito falar sobre isso, porque assim, ao mesmo tempo que o homem está nessa posição de não expor seus sentimentos, de não se abrir, não conversar sobre coisas mais profundas, a mulher é quem vai tomar posse dessa responsabilidade do cuidado com o homem, seja a esposa, seja a mãe, a amiga, a namorada, a irmã. Enfim, essas mulheres, elas vão ter um papel de levar o homem ao médico, por exemplo, como eu já falei anteriormente. Até quando é criança, né? É mais fácil você ver a mãe levar o filho para o médico do que o próprio pai. E isso vai se estender até a sua vida adulta. E não tô levando isso para um lugar de crítica, como o Vicky já disse. É importante que essas mulheres demonstrem, sim, afeto pelas pessoas que elas amam, que elas admiram, que elas convivem, enfim. Mas se você for parar para observar, é mais uma responsabilidade que ela toma posse, que não é obrigação dela, né? Até porque homens podem cuidar de si sozinhos. Mas a construção dessa masculinidade tóxica vai afetar não só os homens com seu processo de afetividade consigo mesmo, como vai gerar mais atividades para as mulheres em volta desses homens. E o que é engraçado é que geralmente esses mesmos homens têm amigos de muitos anos, sei lá, desde a infância, brother, parceiro, mas que não têm abertura para falar sobre sentimento. Então alguém ensinou que esses homens não podiam recorrer a outros homens, sabe? E aí sobra pra quem?
Eu acho que a grande questão é de como quebrar a dureza mesmo, né? Como que homens podem se permitir, né, se abrir diante dos seus sentimentos. Eu acho que é super importante isso, assim. Quando o Flávio fala dessa questão das mulheres, mulher tá sempre no lugar de cuidadora, isso acontece muito, assim. Então, as mulheres têm muita coisa para dar conta, sabe? As mulheres têm seus próprios trabalhos para dar conta, às vezes têm filhos, se tem alguém doente na família, quem cuida geralmente é a mulher. Então, assim, é uma sobrecarga mental e emocional grande demais. Ao mesmo tempo que homens continuam se fechando. Vocês falando agora, eu lembrei que, tipo, de homens próximos a mim, assim, tipo, amigos e tudo. É muito raro ver um homem chorando dos próximos a mim, sabe? E eu parei agora pra pensar, eu acho que eu já vi várias amigas minhas, assim, se acabando. Eu sou a amiga que se acaba de chorar, eu choro muito fácil. Mas homens é muito difícil. E como é que a gente quebra essa casca, sabe? Como é que a gente acessa esses lugares, assim? Eu acho que é um desafio, assim, né? De como homens adultos podem se permitir, mas e também como é que a gente pode educar crianças para que elas se permitam, sabe? E além dessa masculinidade tóxica, né? Que aprisiona, que faz mal não somente para mulheres, mas também para homens e para meninos. Enfim, são muitas questões.
Com certeza, e aí vem muito essa questão das próprias expectativas, como a gente já tinha comentado algum dia, né? Dessa expectativa de ser homem, porque o homem não pode trabalhar com arte, o homem não pode fazer teatro, o homem não pode ser isso, não pode ser aquilo. E eu acho que isso endurece ainda mais, porque parece que a gente se distancia de quem nós somos, nós nos distanciamos de quem somos, e quem somos talvez não a gente não tem coragem de falar. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de falar sobre minhas relações familiares para meus amigos. Eu tinha muita vergonha de dizer que eu tinha brigado com minha mãe. Tinha muita vergonha de dizer que estava mal, que estava isso, estava aquilo. E aí foi com o passar dos anos que eu consegui meio que tirar essa sobrecarga e poder... E ter a oportunidade, como você falou, de me abrir, assim, de conseguir ter sentimentos também. Essa resistência, ela precisa de um descanso. Um dia eu vou precisar ser cuidado, né? O tempo todo que eu vou estar peitando essa pessoa... que eu sou, que eu peito tudo, que eu consigo isso, que eu consigo me virar sozinho. Inclusive, na terapia, eu ouvia muito isso. Minha psicóloga falava muito. Talvez você tenha esse lugar sempre de cuidar do outro, de cuidar das suas coisas, mas qual o problema de pedir colo uma vez ou outra? Qual o problema de ser o homem que vai falar de um relacionamento amoroso, que vai falar de uma relação que aconteceu, de um rompimento, de uma briga com seus pais, para outros amigos, inclusive amigos homens, assim? Por que eu não posso chegar em um amigo homem meu e dizer, por exemplo, que eu estou gostando de alguém e não é recíproco? Não posso chegar em um amigo meu homem e dizer que eu não estou bem com minha mãe, não estou bem com meu pai e tal. Para a gente compreender que esse lugar do medo de falar, esse lugar de se proteger, não é para ser um lugar masculinizado, não é para ser um lugar de ninguém. E todo mundo pode simplesmente ter uma conversa tranquila com outro homem, né? E quando a gente fala de outro homem, tipo assim, amigos próximos que talvez nem saibam de suas relações afetivas, que talvez nem saibam quem você é de verdade. Eu conheço caras que já chegaram em mim e disseram, tipo, eu tenho vários amigos. Eu conheci essas pessoas, eu conheci uma pessoa que tinha muitos amigos homens e amigas mulheres. E essa pessoa virou pra mim e falou, olha, nenhum amigo meu sabe da minha sexualidade. E isso é muito louco, assim, porque parece que você está rodeado de pessoas, que você é um homem que tem brother pra tudo, aquela coisa do homem que tem amigo pra o baba, amigo pra beber, amigo pra sair pra uma festa, mas não tem um amigo pra sentar e conversar, porque é o lugar da vergonha. Talvez eu converse isso com uma amiga minha, talvez com minha namorada, mas nunca com um homem que é meu parceiro pra outras coisas. Porque parece que se eu demonstrar que eu sou fraco, vão zoar de mim, vão falar que eu sou um cara frágil e etc, etc, né?
Eu lembrei, inclusive, de uma expressão... Eu nunca tinha ouvido falar sobre. Eu vi também o Caio César falando, que é a caixa dos homens. E aí, nessa caixa dos homens, você coloca tudo... Que significa ser homem, né? É aquele homem que busca sexo a todo momento, o homem que nunca dá sinal de fraqueza, o homem que é heterossexual, que é forte, que é sexualmente experiente, enfim. Provedor, que não comete erros, que não desiste, como o próprio Pablo falou. E aí, tudo que sai, tudo que não cabe na caixa do homem é coisa de gay ou é coisa de mulher. Então, eu acho que o exercício para se fazer e o exercício para a gente educar nossas crianças e tudo mais é tentar fazer com que as pessoas rompam a caixa dos homens. A caixa dos homens não é um lugar legal para se estar.
Vamos falar também dessa questão da afetividade no campo do relacionamento amoroso, o que é que vocês acham?
Eu acho que a gente pode, quando a gente vem falar sobre relacionamento amoroso, né, eu inclusive foi numa fala que você falou com relação às mulheres, assim, me veio muito isso à cabeça, assim, parece que o nosso estado de abandono, ele vai nos levar para nossas relações, assim. Pelo menos quando você é uma criança que não tem um pai presente, assim, na sua criação, aparentemente você não confia tanto em homens. Pelo menos a minha experiência, a experiência de pessoas que eu conheço, são experiências assim. E aí, quando eu comecei a ficar com caras, né, que hoje eu me considero um homem bissexual, quando eu comecei a ficar com caras, tinha muito esse espaço, assim, de dizer, não, vou confiar não. Esse cara tá mentindo pra mim, esse cara deve ter outros caras, ele deve ficar com outros caras e etc. E eu não via tanto isso nas minhas... Não vejo tanto isso nas minhas relações com mulheres, assim. Talvez esse lugar do medo e de estar presente pela ausência do meu pai tenha me colocado sempre nesse lugar de ser abandonado por algum cara. E aí, é como se chegasse... Quando chega alguém interessante, quando chega alguém bom, acho que tipo, você acaba estranhando, assim. Eu vi um vídeo, inclusive, de uma mulher preta, uma mulher negra, ela duvidando, o noivo dela, que também era negro, pedindo ela em noivado num parque. Não sei se vocês assistiram a esse vídeo. E ela, o tempo todo, ela pensa que é brincadeira dele, assim. Que ela parece que durante a vida dela, aparentemente, o vídeo mostra que ela acha que ele tá tirando onda dela. E por que essa mulher... A reação dela é muito mais uma surpresa, uma negação, do que simplesmente o fator dela, tipo, achar aquilo muito bonito e compreender que ela finalmente está sendo amada, que não fala de como os outros relacionamentos dela eram, né? Mas, aparentemente, a reação dela é de surpresa real, assim. Você tá tirando onda da minha cara, deixa de brincadeira. E aí, quando no final, ela dá um sorriso e compreende que aquele pedido de noivado foi um pedido real, assim. E aí me vem muito isso, assim, como homem preto, como homem negro, né, talvez não bem as minhas experiências, mas as experiências de outros homens pretos, assim, que eu ouço, que eu assisto em vídeos, que eu converso, é uma experiência do medo de estar numa relação onde você o tempo inteiro vai precisar provar algo para que alguém não te deixe, assim. Eu acho que eu acabei levando, eu, Pablo, né, acabei levando essa minha dureza, talvez por questão paternal, para a vida, para os meus relacionamentos, que eu sou muito assim, de botar o pé na parede e dizer, tipo, não, isso aqui não vai acontecer comigo. Mas ao contrário de mim, eu escuto outros relatos de homens pretos, de mulheres pretas, que ainda vivem em um relacionamento abusivo. E quando você vem falar de relacionamento abusivo numa questão racial, é ainda mais triste, assim. Porque eu vejo pessoas falarem, eu ouço relatos de que a gente nunca vai ser escolhido, assim. De que na escola todo mundo namora e você é a amiga que acompanha as pessoas que namoram. De que todo mundo ama, todo mundo é capaz de ser amado. E aparentemente isso nunca vai chegar pra você. A gente escuta muito relato assim. De pessoas pretas e gordas, de homens pretos e etc. Assim, é muito triste, né?
Essa questão do medo, do abandono que você fala, ela vem justamente do período escravocrata que falamos lá no início, né? As pessoas que vieram antes de nós, elas foram vendidas, traficadas, foram separadas dos seus entes queridos. Então, isso criou uma ideia de abandono que reflete nas nossas relações até hoje. Quando você traz essa questão da moça que é pedida em casamento, eu me recordo muito de dois capítulos do livro Peles Negras, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. Um dos capítulos é intitulado A Mulher de Cor e o Homem Branco, e o outro, O Homem de Cor e a Mulher Branca. Nesses dois capítulos, a gente consegue observar que a mulher negra vai ser preterida nos dois casos, não só com o homem branco, mas também com o homem negro. Sim. Se ela tá se relacionando com o homem branco, então ela vai ser duas vezes mais submissa a ele, porque afinal ele é branco, e o fato dele estar com ela é como se fosse um favor, uma coisa que sempre vai ser meio incompreendida, porque ela tá nesse lugar de inferioridade diante desse homem. Mas ainda assim, esse homem vai ser uma escada para ela embranquecer a família. E no outro capítulo, sobre o homem de cor e a mulher branca, Frantz Fanon vai trazer por que que o homem negro vai preferir essa mulher branca, né? Porque ela vai ser o meio que o homem negro vai achar para se inserir na sociedade, para ser admirado, para ser valorizado como um homem branco. E isso é muito comum, principalmente quando vemos homens se ascendendo economicamente. Os jogadores de futebol são exemplos claros, que, assim, um exemplo que eu consigo pensar agora. E as mulheres negras permanecem preteridas mais uma
vez.
Eu achei massa essa conversa que a gente teve com o Pablo hoje, né? É, dele chegar aqui, abrir o coração, conversar com a gente sobre todas essas questões, né? De masculinidade, de o que é ser um homem negro na sociedade racista em que a gente vive, né? De falar sobre diversas coisas, né? Trazer o exemplo do documentário, que também é autobiográfico, de conversar com a gente sobre os cuidados com saúde mental, que são imprescindíveis, né, para qualquer pessoa. E para finalizar, a gente tá chegando aqui no finalzinho desse episódio, eu queria que Pablo falasse um pouquinho como é que pessoas negras podem ressignificar, né, essa palavra afeto.
Quando a gente fala de afeto a pessoas pretas, a gente tem uma visão de reprimir a maioria das vezes os nossos sentimentos, assim. E parece que toda essa resistência como homem negro, como mulher preta, né, nessa sociedade tão racista, nos coloca distante dessa possibilidade de amar, dessa possibilidade de ter uma vida tranquila, dessa possibilidade de ter um relacionamento tranquilo, tanto dentro de casa como fora de casa, com os nossos amigos, com a nossa família. Eu sempre gostei muito de andar rodeado de pessoas, mas muitas outras coisas eu resolvia sozinho, até a própria questão sentimental, assim. E aí eu acho que o que fica aqui de lição, o que fica de compreensão para homens e mulheres pretos é que existem possibilidades nesse amor. E que, além de tudo, esse amor vem falar muito mais sobre as nossas vidas, assim, sobre quem somos nesse país, sobre quem somos nessa sociedade, assim. Talvez esse amor que a gente tanto tem para dar, esse amor que a gente tanto tem para receber, talvez seja complicado porque até a própria mídia nos ensina a não nos amar, assim. O que a gente tem de referência é uma referência muito distante da nossa pele, muito distante do nosso cabelo e etc, assim. Mas que a gente possa compreender essa afetividade de uma maneira diferente, que a gente possa apoiar outras pessoas, compreender que o amor ele pode ser dado a outras pessoas, assim, e se cuidar mesmo, assim, procurar ajuda quando for possível. Eu lembro que quando as minhas primeiras experiências na terapia, eu me colocava muito nesse lugar, assim, de tipo, não, eu sou um cara forte, não é possível. Possível que isso esteja acontecendo comigo, quando a gente, na verdade, está distante de compreender que pessoas pretas também passam por problemas psicológicos. A saúde da pessoa, a saúde mental da pessoa preta é afetada o tempo inteiro. Então, garotos e garotas pretas que estão nos ouvindo, que estarão nos ouvindo, adultos também que estarão nos ouvindo, esse amor pode nos curar. E que a gente encontre amor na nossa trajetória, que infelizmente a gente, mesmo com toda essa resistência que a gente tem que ter, que a gente possa desmitificar essa palavra afeto e procurar encontrá-la de verdade, né, nas nossas relações.
Que bonito, Pablo.
Poeta, né? Brincadeira.
Vamos pro balaio?
Partiu balaio. Minha gente, a gente chegou no balaio, né? E se essa é a sua primeira vez aqui no Deixa de Pantinho, balaio é um quadro onde a gente deixa indicações bem bacanas para você curtir aí no seu final de semana e se inteirar um pouco mais sobre os assuntos que a gente conversou no episódio. Eu vou pedir para Pablo, né, nosso convidado de hoje, fazer as honras e deixar a indicação dele aí pra gente.
A minha indicação para o balaio vou fazer duas indicações, na verdade. A primeira é da série Euforia, que eu assisti esse ano, né? Que a Zendaya ganhou o Emmy, que tem uma atriz incrível chamada Nika Williams, que faz a mãe da personagem principal, que é envolvida em drogas. E é uma temática muito boa, assim, uma série adulta, mas que envolve muitos dramas da juventude. E o segundo, a indicação de um produtor de conteúdo para as redes sociais, Ismael Carvalho. Adoro, ele fala como um homem preto, fala sobre vivências de pessoas pretas e de cultura também, num formato bem interessante também para o Instagram. Sigam ele, arroba Ismael Carvalho. É isso.
E aproveita e jogue aí sua arroba na roda pro pessoal lhe seguir.
Ah, é?
Pablo é produtor de conteúdo.
Gente, sou produtor de conteúdo lá no Instagram, utilizo as micro plataformas do Instagram para falar um pouco das minhas experiências, falar também sobre o documentário Lacunas, né, como a gente já falou, que fala do abandono afetivo. Arroba Pablo Luan V. É isso. Me sigam, eu troco likes e etc.
E pro meu balaio, eu queria indicar o livro Pele Negras, Máscaras Brancas, que eu pincelei aí no episódio. Ele é de Francis Fanon. Esses dois capítulos, pelo menos, se alguém for ler, acho que já vai valer muito a pena, porque você já vai conseguir entender o porquê dos pretos não se amarem. Eu tô falando isso no sentido do amor romântico mesmo, por causa basicamente da configuração racista do sistema, que impulsiona que a gente penso dessa forma. Mas basicamente o livro, esses capítulos são falando sobre o branco que caga pra gente e a gente que acaba cagando pra gente. Então é importante a gente rever isso pra gente se amar direitinho, porque se organizar, todo mundo se ama. E é isso.
E a minha indicação é do livro Fique Comigo, da escritora nigeriana Ayobami Adebayo. É um livro que ganhou muitos prêmios e com razão, porque é uma obra muito incrível, assim, um livro muito bom, muito bonito. Ele conta a história de um casal, né? Ele é narrado a partir da perspectiva dos dois. E conta a história desse casal desde quando eles se conheceram até quando o casamento termina. E é tudo isso ambientado na Nigéria dos anos 80, durante um golpe militar. E traz questões para a gente pensar afeto, para pensar maternidade, para pensar o próprio luto. E eu acho que é uma indicação bem bacana. Então, procurem esse livro, façam esse favor para vocês mesmos, é incrível. E é isso, gostaria demais de agradecer a presença de Pablo aqui no Deixe Pantin. Foi maravilhoso conversar com você e eu espero que você volte sempre, a casa é sua.
Ah, amei o convite, sou muito feliz nessa produção de vocês, apoio muito, gosto, quero que vá muito pra frente. E sempre que me chamarem estarei aqui, né? Me chamem mais vezes, adorei participar e quero stream nas lendas, né?
É isso, gente. Antes de fechar, eu queria mandar beijo. De
tudo!
Novo.
A gente tá sentindo
vamos
muito famosa. Muito famosa. Muito famosa.
Poeiro. Eu quero mandar beijo pra Jéssica, primeiramente, que é essa Sônica maravilhosa, um ícone artístico. Eu ainda quero um episódio com Jéssica falando sobre a relação dela com a arte. É uma coisa que eu sei que todo mundo vai amar. Queria mandar um beijo também para Lucas Ferreira, que ele é ótimo, sempre escuta a gente. E ele tem um bloquinho de notas no celular e ele anota coisas para depois vir comentar. Lucas, um beijo, muito obrigada por acompanhar a gente. E por fim, para Anderson Mendes, que viajou pro Canadá um ano antes de mim. Foi ele quem me orientou os babados lá e tal, na cidade que eu fui, mas ele também acompanha muito a gente, ele é ótimo, sempre compartilha, sempre comenta comigo as coisas que gosta, e é isso, meu beijo também vai pra ele.
Pablo, você quer mandar beijos?
Quero, vou mandar beijo pra minha amiga Salen Ramos, que ela vai ouvir ao podcast, sempre manda os links dela, e pra Pedro Miranda também, né, nosso amigo.
Perfeito.
E pra finalizar, eu também quero mandar um beijo pro Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista. A gente finge costume, mas a verdade é que a gente fica igual pinto no lixo quando ele diz que escuta o podcast da gente. Então, um beijo, Rodrigo. Muito obrigada pela generosidade e pelo apoio. E, pessoal, quem ainda não segue a gente nas redes sociais, nós somos @deixedepantincast no Instagram. E @deixedepantin_ no Twitter. Então sigam a gente para ficar por dentro de todas as novidades e trocarem ideia. E é isso. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, no último episódio, no episódio 7, eu indiquei o livro e a série The Handmaid's Tale pra vocês, né? O Conto da Aia em português. E eu disse que a história se tratava de uma utopia, que é o lugar ou estado ideal de completa harmonia e felicidade entre os indivíduos. Mas, na verdade, essa história, ela se trata de uma distopia, que é o contrário de utopia, e significa lugar ou estado imaginário que se vive em condições de extrema opressão. Então, fica aí a correção desta pantinha desatenta. Um beijo e até a próxima.